Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. É segunda-feira, 19 de junho. Lá fora continua a fazer calor aqui em Washington. 31 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Incidente terrorista em Paris. Na Nigéria, 5 mulheres bombistas suicidas mataram 12 pessoas. A primeira meia hora da hora e meia de programação é, como sempre, dedicada a Angola. Mortes numa prisão perto de Luanda.
A denúncia vem da cadeia de Kalomboloka, 90 quilômetros da cidade de Luanda. Os reclusos perderam a vida por má nutrição.
José Eduardo dos Santos vai ser presidente emérito. Há quem queira saber o que é que isso significa.
Todas as opiniões que circulam na imprensa e nas redes sociais manifestam sérias reservas sobre a proposta de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República.
Vamos também falar das eleições e das queixas da Casa CE sobre o recrutamento de agentes de educação eleitoral. Fique connosco. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um carro colidiu com uma carrinha da polícia antes de se incendiar nos Campos Elíseos, em Paris, nesta segunda-feira. O atacante morreu no local e a única vítima do incidente foi exatamente ele. Em declarações aos jornalistas, o ministro do Interior, Gerard Colombo, revelou que o acidente foi uma tentativa de ataque no coração da capital francesa. A viatura tinha um grande número de armas e explosivos que originaram a explosão do carro da polícia, revelou o governante. O departamento antiterrorista abriu uma investigação e fontes citadas pela imprensa afirmam que o condutor estava armado.
A polícia britânica reforçou a sua presença em frente a mesquitas em Londres, depois de um ataque esta madrugada em que uma carrinha atropelou vários muçulmanos em frente a uma mesquita. 10 pessoas foram feridas naquilo que o comandante da polícia em Londres disse tratar-se claramente de um ataque contra muçulmanos. As autoridades disseram ter preso o condutor da carrinha, de 48 anos de idade, que tinha sido apreendido por membros do público. O homem terá afirmado, após ter sido detido, que queria matar muçulmanos.
5 mulheres bombistas suicidaram-se, ou melhor, 5 mulheres bombistas suicidas mataram ontem 12 pessoas e feriram 11 no estado do Borno, à base dos islamitas Boko Haram. Não houve reivindicação imediata do ataque, reporta a agência Reuters. O uso de mulheres bombistas é uma tática do Boko Haram que nos últimos anos tem desestabilizado o estado do Borno, onde tenciona criar um califado. A primeira bombista detonou explosivos junto a uma mesquita e as restantes perto de residências. Todos os ataques foram em Kofa, a 8 km da cidade de Maiduguri, a capital do Borno.
Um tribunal militar somali condenou um soldado governamental à morte acusado de ter assassinado o ministro somali das Obras Públicas e Reconstrução. O ministro Abbas Siraj era membro do mais novo do governo, com apenas 31 anos de idade. Abbas Siraj foi abatido a tiro a 3 de maio passado.
Homens armados mataram ontem 4 pessoas numa estância turística de luxo nos arredores de Bamako, a capital do Mali. Um dos mortos no Le Campement Kangamba é um militar português ao serviço da missão de formação da União Europeia, confirmaram as autoridades. As forças do Mali comunicaram que 5 dos militantes envolvidos no ataque àquele local turístico foram mortos. No local frequentado por estrangeiros ocidentais, as forças de segurança salvaram pelo menos 36 pessoas.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que o antigo procurador-geral do presidente George Bush, o diretor do FBI e outras autoridades não podem ser julgados pelo tratamento dado aos detidos em Nova York após os ataques de 11 de setembro de 2001. Uma ação de violação de direitos cívicos tinha sustentado que aquelas autoridades eram responsáveis pelos abusos cometidos na sequência daqueles ataques. 3 dos juízes não participaram na decisão. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um ativista preso e condenado a 45 dias e agora já em liberdade, denunciou à Voz da América o que disse ter sido a morte de 3 reclusos na cadeia de Kalumboloka por má nutrição. Koko Mukuta.
Várias têm sido denúncias vindas do interior das prisões sobre tortura, fomes e mortes. Desta vez, a denúncia vem da cadeia de Kalumboloka, 90 quilômetros da cidade de Luanda. Os reclusos perderam a vida por má nutrição, tal como nos diz António Mabiala, preso do grupo dos 7, solto na última semana.
E é uma totalidade no bloco B de 375 doentes reclusos que não têm tratamento, porque lá no estabelecimento prisional não tem o posto médico, não tem medicamento e a ambulância se encontra variada. Não tem como transferir os doentes para o Hospital de São Paulo.
Segundo Mabiala, as vítimas tinham em vida 22, 24 e 25 anos de idade. Falta de medicamento e uma assistência médica condigna leva os reclusos a um estado bastante débil.
Quantos anos morreram?
Estava lá, eram 3. Eram jovens, muito debilitados mesmo, muito debilitados. O outro estava muito fininho, o outro que aparecia inflamado, porque a anemia, quando já a malnutrição passa, começa já a inflamar e fica muito amarelado. Dois estavam inflamados, outros estavam muito fininhos.
Você acompanhou de que momento até que momento?
Eu acompanhei quando retiraram os corpos das cavernas, quando vinha uma ambulância da Polícia Civil dos Bombeiros, até não era a ambulância dos serviços, mas era dos bombeiros que vinha puseram os corpos e bombeiros.
Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, promete pronunciar-se a qualquer momento. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
E agora uma pergunta, o que é que significa um título? Falamos de do plano de dar a José Eduardo dos Santos, quando este abandonar o poder, o título de Presidente Emérito. Mas o que é que isso significa? Venâncio Rodrigues.
Todas as opiniões que circulam na imprensa e nas redes sociais manifestam sérias reservas sobre a proposta de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República após cessação do mandato apresentado pelo MPLA na Assembleia Nacional. Não são poucos os angolanos que entendem que, com esta atitude, o atual presidente de Angola pretende gozar de imunidade vitalícia e alimentar um poder bicéfalo depois da eleição de um novo chefe de Estado. O líder da bancada parlamentar da Casa CEE, André Mendes de Carvalho, considera que não há razão para a atribuição do título de presidente emérito a José Eduardo dos Santos. Para o político, não pode haver presidente emérito, mas sim ex-presidentes, porque são todos iguais.
A própria Assembleia cria, não é? Ou os proponentes das leis podem, de facto, sugerir este ou aquele título a ser atribuído a A, B ou C. Portanto, não há tanto problema por aí. Agora, nós temos é de ver, de facto, as razões que justificariam isso. Por exemplo, dar uma designação de mérito a alguém, entender-se-ia que teria que ser alguém que se destaque. Agora, os ex-presidentes, que é assim que se deve chamar, em princípio são todos iguais ex-presidentes.
O termo emérito, que até aqui apenas se aplica a figuras eclesiásticas e académicas, está a ser interpretado como sendo estranho à Constituição angolana, levando muitos a pensar que José Eduardo dos Santos pretenda continuar a ter os mesmos benefícios financeiros e protocolares depois do fim do seu mandato. Para o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, o título que se pretende atribuir é um fato que foi feito à medida de José Eduardo dos Santos. O parlamentar disse que a bancada proponente deverá dar explicações que convença o seu partido a votar a favor da nova lei.
Bom, de facto, isto é uma aberração, em que entende-se claramente, portanto, aqui, primeiro, é uma violação da própria Constituição, e no fundo, quer-se fazer uma lei que está à medida, uma lei à medida para o Presidente da República. Mas faremos considerações a nível do grupo parlamentar que vão depois ser apresentadas como já posição definitiva do grupo e do partido, da UNITA, portanto, nesta plenária.
A filha do primeiro presidente de Angola, Irene Neto, foi a primeira dirigente do MPLA a afirmar publicamente que a família José Eduardo dos Santos não precisa de mais regalias porque financeiramente está bem. Por seu turno, o jornalista e ativista Rafael Marques escreveu no seu portal Macangola que, como presidente emérito dos Santos, quer ter imunidade vitalícia, quando a única que a Constituição confere a ex-presidentes é a que não pode responder pelos votos ou opiniões que emitam no exercício das suas funções enquanto membro do Conselho da República ou enquanto ex-presidentes. O ativista diz que o projeto de lei proposto pelo MPLA sugere que tanto o presidente como o ex-presidente gozam de imunidade vitalícia e isso vai contra a Constituição. Marques admite que os mentores da proposta se possam ter inspirado na solução encontrada pelo Vaticano a quando da abdicação do Papa Bento XVI em 2013, mas mesmo assim sustenta que a postura e a atuação do Papa emérito tem sido muito discreta e não perturba o trabalho do Papa Francisco. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora falar das eleições. A Casa CE em Malanje acusou a Comissão Provincial Eleitoral de ter violado os procedimentos para a contratação dos agentes de educação cívica eleitoral. Isaías Soares.
A escolha dos mobilizadores foi por interesse dos comissários municipais, referiu o secretário-executivo provincial da Casa CE, Carlos Xavier Luiz Lucas.
Existe um instrutivo próprio para a seleção. Os mesmos passariam por um concurso público ou um concurso de adesão, que infelizmente em Malanje não aconteceu. Nos termos da lei eleitoral, é competente o plenário decidir sobre a seleção e aprovação dos candidatos.
Em conferência de imprensa, o representante de Abel Palanga Chivukuvuku, que aguarda por esclarecimentos da Comissão Provincial Eleitoral, questionou a falta de transparência para a indicação dos presidentes dos órgãos eleitorais desde o topo à base.
Sabemos perfeitamente que todos os presidentes, desde a CPE até os municípios, pertencem ao partido MPLA. A lei estipula que deviam ser pessoas com idoneidade reconhecida e se pudesse conferir esta possibilidade aos magistrados. Infelizmente, em Malanje, ninguém é magistrado.
Os agentes de educação cívica eleitoral dos 14 municípios da província de Malanje foram já treinados. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Continuamos com as eleições. Nos últimos 20 dias parecem existir melhorias na cobertura dos órgãos de comunicação estatal, sobretudo as atividades de pré-campanha das forças políticas candidatas às eleições de 23 de agosto próximo em Angola. O próprio Sindicato dos Jornalistas disse ter havido uma melhoria no sentido de mais equilíbrio. Mas os partidos na oposição dizem continuar o mesmo desequilíbrio entre o MPLA e outras forças. O partido no poder refuta. Manuel José.
A UNITA, maior partido na oposição, diz que não há grandes alterações. A jornalista e candidata deputada pelo Partido do Galo Negro, Ana Margoso, acredita que há apenas uma operação de charme para enganar as pessoas. O partido no poder continua a ser favorecido.
Ainda há um desequilíbrio muito grande. O MPLA ainda é favorecido, em detrimento de partidos como a UNITA e a Casa CE. Nós assistimos à televisão pública de Angola, que dá algumas edições, 40 minutos, às atividades do MPLA, 3 minutos, por exemplo, à atividade da UNITA e 3 minutos à atividade da Casa CE. O que é péssimo, ainda estamos muito distante daquilo que seria um bom desempenho, aquilo que seria o sonho de muitos angolanos, de verem a mídia a prestar um bom serviço público, sem favorecimento nem de A nem B.
Opinião idêntica tem outro jornalista e candidato pela Casa CE, Félix Miranda.
Durante todo o dia falam somente de João Lourenço em triplas fações. É João Lourenço como candidato na sua natureza, cabeça de lista do MPLA, é João Lourenço como ministro, é João Lourenço como governante noutras facetas. Por isso mesmo não há, de forma alguma, campo de comparação. É verdade que, por exemplo, aqui e acolá, a oposição aparece uma vez ou outra, mas continua a ser de forma minguada e muitas das vezes caricaturada. Apresentam espaços vazios, apresentam um ou outro movimento do militante, uma ou outra entrevista. Não é isso que se quer.
O PRS queixa-se de nem sequer ter a presença da mídia quando chamada aos seus atos, como diz o seu secretário para a Informação, Narciso Lungassa.
A
algumas províncias fizeram atividade e que convocaram a comunicação social, à imprensa, mas não se fizeram presentes. Ainda sentimos aquela falta dessa comunicação ao nosso partido. Todos os santos dias, hora após hora, minuto após minuto, apresentam sempre a atividade do partido no poder. O MPLA está a fazer, vai fazer, enquanto outras formas políticas não se faz sentir. Isto é uma discriminação.
Para o MPLA, na visão de um dos seus candidatos à lista de deputados, Fernando Daniel, diferenças na cobertura entre os atos do seu partido e outros vão existir sempre, e apresenta os seus argumentos.
Tem que haver mesmo diferença na cobertura desse facto, porque até os próprios partidos da oposição também, antes de serem partido da oposição, são cidadãos. E como cidadãos também sentem falta da água, da energia. Então o MPLA, quando sai para fazer essa abordagem pública, mesmo agora na véspera das eleições, está a prestar primeiro conta ao povo e está a projetar o que pode melhorar do que fez. Daí é que eu acho que estamos equilibrados do ponto de vista da cobertura, mas não se pode trazer aqui uma métrica da justiça da cobertura no capítulo da comunicação por essa razão fundamental.
Para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, entende que, apesar de algumas vantagens mínimas, num minuto aqui e outro ali para o MPLA, tem havido sim alguma melhoria.
Podemos assinalar esta melhoria fundamentalmente, sim, nos órgãos públicos. É verdade que ainda denotamos pelo menos uns 2 minutos a mais para o partido que está a governar e, eventualmente, os outros têm merecido a sua cobertura. É isso que a Constituição estabelece quando diz tratamento igual, no mesmo noticiário, o mesmo espaço, o mesmo tempo. É isso que é jornalismo, não é? E entendo que sai reforçado o próprio jornalismo e ganha a sociedade. Não tem de ser a mídia desequilibrar o jogo político.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington, do Estúdio 8 da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vai ser mais abrangente. Vamos ter reportagens de Moçambique e de outras partes dos Palopes e do mundo. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia pode ser ouvida na Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é voaportugues.com. E estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte quiser partilhar connosco um vídeo, uma foto, uma notícia, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos continuar a falar de eleições. Estávamos a falar há bocado da cobertura noticiosa pelos órgãos de informação estatais, pois com ou sem cobertura, os partidos prosseguem a sua campanha e os líderes dos dois principais partidos, o MPLA e a UNITA, estiveram em ação este fim de semana. O candidato à presidência pelo partido no poder, João Lourenço, esteve no Kwanza Sul, mais precisamente no Sumbe, onde o nosso correspondente nos diz que centenas de milhares de pessoas assistiram ao seu comício. João Lourenço distribuiu bens, como geleiras e motorizadas, às autoridades tradicionais. Fernando Caetano.
Na sua intervenção, João Lourenço teve como primazia os problemas que afetam as crianças de Angola e de África, que, no seu entender, será a prioridade do governo que será das eleições de agosto próximo. Lourenço destacou a importância da província do Kwanza Sul na balança da economia nacional. O candidato do MPLA à presidente da República instou ao empresariado local a juntar-se esforços tendentes ao aumento das receitas, tendo recordado que a província do Kwanza Sul não se revê apenas na agricultura, mas também nas pescas, indústria, turismo e mais.
Todos juntos devemos trabalhar para o mesmo fim, e esse fim é aumento da produção de bens alimentares nessa província do Kwanza Sul. A província é rica também em pescas. Podemos fazer melhor se nos preocuparmos, sobretudo, em edificar as infraestruturas de terra para apoiar o setor pesqueiro. Queremos ver um Kwanza Sul também industrializado.
No final, João Lourenço ofereceu bens diversos como geleiras, fogões, televisores, radiocassetes, receptores, motorizadas e giradores às autoridades tradicionais, enquanto que aos camponeses o direito consubstanciou-se em inputs agrícolas. Do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Por seu turno, o líder da UNITA, Isaías Samacuva, apresentou no Lubango a designada Agenda 2030, com a qual espera convencer os eleitores para as eleições de 23 de agosto. O Teodoro Albano esteve lá.
Num ato de massas que juntou milhares de pessoas na Praça João Paulo II, no final de semana, o candidato a Presidente da República pela lista do maior partido na oposição em Angola disse que depois de 5 anos de falhanços do governo do MPLA, é hora de o soberano confiar o seu voto na UNITA como alternativa credível à gestão do país, disse. Para Isaías Samacuva, a UNITA, no quadro do governo inclusivo e participativo que pretende formar, está em condições de, a partir do corrente ano, começar a ganhar experiência de governação.
Com a participação de todos, num governo, como já dissemos, que é inclusivo e como toda a gente participa, o diálogo é permanente. O diálogo é permanente. Hoje nós perguntamos aos outros: isto está a acontecer assim porquê? Vamos conversar. Nós temos também algumas ideias. Não, pá, vocês têm o quê? Nem têm experiência, nunca governaram. A nossa experiência vai aparecer agora.
Isaías Samacuva entende que Angola precisa de uma afirmação assente em outros valores e princípios.
Temos que trabalhar para encontrar um futuro melhor para as nossas crianças. Precisamos da afirmação da Angola na base de outros princípios, de outros valores. A nossa atitude tem de mudar. Para fazer, primeiro temos de compreender determinado muitas coisas. Temos de compreender que quem vai governar não vai se enriquecer, não é para se enriquecer, ele vai para servir o cidadão.
O ato de pré-campanha de Isaías Samacuva na Uila serviu ainda para celebrar a 17 de junho o 45º aniversário da fundação da Liga da Mulher Angolana, Lima, organização feminina do Galo Negro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E nesta página desportiva só há um lugar onde começar, é na Rússia, onde se está a disputar a Taça das Confederações. É um mini-mundial com os campeões dos continentes e também com a Rússia, país anfitrião, e o campeão do mundo, a Alemanha. Pois a Alemanha esteve hoje precisamente em jogo, um jogo do Grupo B. Bateu a Austrália por 3-2, um jogo difícil. Há que dizer que a Alemanha trouxe para esta competição jogadores secundários, portanto uma espécie de equipa B, deixou as suas grandes estrelas a descansar em casa. Portanto, a Alemanha bateu a Austrália por 3-2, esteve sempre a ganhar, mas foi difícil. Esse foi um jogo do Grupo B, onde ontem o Chile bateu o campeão africano, os Camarões, por 2-0, num jogo marcado por alguma controvérsia em redor do vídeo-árbitro. Golo anulado a Arturo Vidal a terminar a primeira parte. Demorou mais de um minuto a decisão vir dos homens que veem os vídeos, filmados de vários ângulos, e depois da decisão dar fora de jogo, já não se recomeçou o mesmo, foi-se para o intervalo. Este fora de jogo talvez o mais controverso, porque Vargas parece estar milímetros fora de jogo e nem todos concordam. Para além disso, quando o princípio do vídeo-árbitro foi aprovado, só deveria ser usado quando houvesse uma decisão claramente errada. Parece que nos jogos até agora, quase tudo vai ao vídeo-árbitro. Controvérsia também no uso do vídeo-árbitro no jogo em que Portugal e México empataram a 2 golos. Fernando Santos, treinador de Portugal, disse que o sistema está a gerar confusão. Isso foi um jogo do Grupo A em que o empate de Portugal e México deixa a Rússia isolada no topo do grupo com 3 pontos, depois de bater a Nova Zelândia por 2-0. Na quarta-feira, Portugal defronta a Rússia e Portugal tem que pensar em ganhar, mas historicamente isso parece não ser possível. Portugal nunca venceu na casa da Rússia e nunca sequer marcou qualquer golo em 4 jogos disputados na Rússia. É, mas há sempre uma primeira vez. Pode ser que seja quarta-feira. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. E agora vamos falar da maldição dos recursos. É assim que muitos economistas descrevem a riqueza de países com enormes recursos e que caem na corrupção. Em Moçambique foram descobertos gigantescos depósitos de gás e surgem agora avisos sobre as cautelas a ter quanto isso. A representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, Clara de Sousa, diz que Moçambique deve garantir que as receitas dos novos projetos de gás natural satisfaçam as aspirações da população, sob pena de haver resultados adversos. Ramos Miguel.
Falando durante as jornadas científicas do Banco de Moçambique, terminadas este fim de semana na Matola, arredor de Maputo, de Sousa considerou que uma gestão pouco transparente nos recursos naturais é receita para o desastre.
O gás vai trazer complicações e temos que estar prontos para estas complicações.
O académico Ismael Moussa está de acordo e afirma que se nós tivermos a capacidade de usar os dividendos dos recursos naturais para melhorarmos a qualidade de vida dos cidadãos e a equidade na distribuição da riqueza, eu acho que estaremos a criar um tampão para qualquer que seja o interesse nacional ou externo em desestabilizar o país.
Se nós nos organizarmos no sentido de termos melhores consensos nacionais, em que todos nós sintamos que vale a pena explorar os recursos, que todos nós sintamos que na última da hora eu tenho uma boa escola, tenho um bom hospital, tenho boas estradas, tenho tudo aquilo que permita que eu me sinta satisfeito com o Estado, eu acho que não há espaço nenhum para uma instabilidade.
Por seu turno, o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que sente a falta de inclusão nesta questão das exploração e gestão dos recursos naturais.
A riqueza deste país deve beneficiar a todos os moçambicanos sem discriminação. Isso não é pedir demais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão, com mais opinião sobre os recursos e como protegê-los ou proteger os seus lucros da corrupção. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. E até lá vamos ficar com a música de Ray Elder, Gelado de Mucua. É gelado de Mucua, não Mucua. Portanto, Mucua.
Deixa-me só ser o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor, aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer. Deixa-me só ser o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor, aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer. Ai, Cota Mire, eu vejo seu cuzinho que está passando, o amor que ele é pequena.
Meu candengue real, eu também já passei o mesmo. Vem te amecer, sou bom amor, boa joia linda, boa esplendor. Aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer. Vem te amecer, sou bom amor, boa joia linda, boa esplendor. Aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer.
Deixa-me só ser o teu damo, o teu gelado de mucua. Deixa-me só ser o teu di, pra te mostrar que estou a sentir. Deixa-me só ser o teu damo, o teu gelado de mucua. Deixa-me só ser o teu di, pra te mostrar que estou a sentir.
chombe ser bo crecheu, kil do sin cox bo cremas cheu, ben chombe ser bo musin, bo me mostravo punta sin ti. Ben chombe ser bo crecheu, kil do sin cox bo cremas cheu, ben chombe ser bo musin, bo me mostravo punta sin ti.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de junho de 2017. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: carrinha atropela peões perto de Mesquita em Londres, carro tenta chocar deliberadamente com um veículo da polícia em Paris, começam conversações para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Polimane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção Mariano Bartolomeu. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias com João Santa Rita.
Um carro colidiu com uma carrinha da polícia antes de se incendiar nos Campos Elíseos, em Paris, esta segunda-feira. O atacante morreu no local e é a única vítima do incidente. Em declarações ao jornalista, o ministro do Interior, Gérard Collomb, disse que o acidente foi o que chamou de uma tentativa de ataque no coração da capital francesa. O governante disse que a viatura continha no seu interior um grande número de armas e explosivos que permitiriam fazer explodir a viatura policial. O Departamento Antiterrorista abriu uma investigação e fontes citadas pela imprensa afirmam que o condutor estava armado.
A polícia britânica reforçou a sua presença em frente a mesquitas em Londres depois de um ataque esta madrugada em que uma carrinha atropelou vários muçulmanos em frente a uma mesquita. 10 pessoas ficaram feridas naquilo que o comandante da polícia em Londres disse tratar-se claramente de um ataque contra muçulmanos. As autoridades disseram ter preso o condutor da carrinha, de 48 anos de idade, que tinha sido apreendido por membros do público. O homem terá afirmado, depois de ter sido detido, que queria matar muçulmanos.
Na Nigéria, 5 mulheres bombistas suicidas mataram ontem 12 pessoas e feriram 11 no estado do Borno, a base dos islamitas Boko Haram. Não houve reivindicação imediata do ataque, disse a agência Reuters. O uso de mulheres bombistas é, contudo, uma tática do Boko Haram que nos últimos anos tem destabilizado o estado de Borno, onde tenciona criar um califado. A primeira bombista detonou explosivos junto a uma mesquita e as restantes perto de residências. Todos os ataques foram em Kofa, a 8 km da cidade de Maiduguri, a capital do estado de Borno.
Um tribunal militar somali condenou um soldado governamental à morte, acusado de ter assassinado o ministro somali das Obras Públicas e Reconstrução. O ministro Abbas Siraji era um membro mais novo do governo, contava apenas 31 anos de idade. Abbas Siraji foi abatido a tiro a 3 de maio passado.
Homens armados mataram ontem 4 pessoas numa estância turística de luxo nos arredores de Bamako, a capital do Mali. Um dos mortos, no Campement Kangaba, é um militar português ao serviço da missão de formação da União Europeia, confirmaram as autoridades. As forças do Mali disseram que mataram 5 dos militantes envolvidos no ataque à estância turística. No local, frequentado por estrangeiros ocidentais, as forças de segurança salvaram pelo menos 36 pessoas. Os clientes daquele local incluem homens da missão militar francesas, Nações Unidas e União Europeia. O ataque não foi imediatamente reivindicado por nenhum grupo.
O Supremo Tribunal Americano decidiu que o antigo procurador-geral do presidente George W. Bush, o diretor do FBI e outras autoridades da sua administração não podem ser julgados pelo tratamento dado aos detidos, essencialmente muçulmanos, e que foram presos em Nova Iorque depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Uma ação de violação dos direitos cívicos tinha sustentado que aquelas autoridades eram responsáveis por abusos cometidos na sequência dos ataques. Três dos juízes não participaram na decisão. O juiz Anthony Kennedy destacou que o Congresso não tinha autorizado litigações contra funcionários públicos. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Agentes da Polícia Judiciária na Guiné-Bissau, sob ordens do Ministério Público, invadiram hoje de manhã uma clínica privada na capital para retirar do local Manecas dos Santos, um dos veteranos dirigentes do PIGC e que se encontra em apuros com a Justiça, tal como explica o Lassana Kassama.
Os agentes da PJ, sob a ordem do Ministério Público, retiraram Manecas dos Santos da clínica onde se encontrava hospitalizado há uma semana. O mandado de detenção foi emitido por um magistrado do Ministério Público no âmbito das sessões de audição que Manecas dos Santos tem sido alvo há um mês. São sessões ligadas ao conteúdo da entrevista que deu a um jornal português em que terá afirmado que o país estava na iminência de um golpe de Estado. Para o Ministério Público, segundo uma fonte judicial, a tal declaração apresenta muita dose de conspiração, o que sem dúvidas evidencia alguns indícios criminais. Mas, no entendimento do presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, a detenção de Manecas dos Santos tem motivações políticas.
Tudo isto configura exatamente a ameaça que o presidente da República em tempo já havia feito, dizendo que os que são da sua oposição, aqueles que ousam ter uma opinião contrária ao presidente da República, ele reservava-se no direito de prender, de torturar, de matar se for necessário.
Uma outra reação vem da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Augusto Mauro da Silva é o presidente desta organização humanitária.
De facto, é uma situação insólita na Guiné-Bissau. Aliás, a lei proíbe uma simples notificação nas instalações clínicas. Né? A lei da Guiné-Bissau não permite que alguém seja notificado enquanto estiver internado. Se uma simples notificação não é possível nas instalações clínicas, é muito mais grave ainda ter a detenção de uma pessoa nas instalações clínicas.
Augusto Mauro da Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a defesa de Manecas dos Santos vai, entretanto, nas próximas horas, requerer a libertação do seu constituinte, disse-nos uma fonte judicial. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. A comunidade internacional diz que Moçambique deve investir na paz e defesa dos direitos fundamentais para o estabelecimento de uma geração de parcerias para um desenvolvimento sustentável. William Apod.
Estas medidas foram sugeridas pela representante do UNICEF, que em nome do Grupo de Parceiros de Cooperação com o país, falava no encontro com o governo e a sociedade civil. Márcia de Castro é representante do UNICEF em Maputo.
Para nós está claro que investir na manutenção da paz, na verdade, significa investir em serviços básicos, reunindo as agências humanitárias, os parceiros, construindo instituições eficazes e responsáveis, a proteção dos direitos humanos, a promoção da coesão social e diversidade e garantindo a participação de todas.
Durante o encontro, denominado Observatório do Desenvolvimento, as partes avaliaram o que foi feito durante o ano passado. A sociedade civil fala de alguns avanços na área da saúde e educação, mas exigiu o aumento de investimentos nas áreas sociais, que passa, em parte, por uma posição firme sobre as chamadas dívidas ocultas. Egas Amiel falou em nome da sociedade civil.
A sociedade civil não reconhece as dívidas ocultas e não aceita que os recursos públicos sejam usados para o pagamento das mesmas em detrimento do financiamento das prioridades de desenvolvimento.
O governo ouviu as sugestões e para já deixa estar na direção sugerida através de reformas que, segundo o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, já começam a dar resultados.
As medidas de reforma e as ações empreendidas pelo governo em 2016, que já começam a surtir efeitos na estabilização da economia, permitem-nos sinalizar um ano de 2017 mais favorável.
Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. A representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, Clara de Sousa, diz que Moçambique deve garantir que as receitas dos novos projetos de gás natural satisfaçam as aspirações da população, sob pena de haver resultados adversos. Ramos Miguel.
Falando durante as jornadas científicas do Banco de Moçambique, terminadas este fim de semana na Matola, arredor de Maputo, de Sousa considerou que uma gestão pouco transparente nos recursos naturais é receita para o desastre.
O gás vai trazer complicações e temos que estar prontos para estas complicações.
O académico Ismael Moussa está de acordo e afirma que se nós tivermos a capacidade de usar os dividendos dos recursos naturais para melhorarmos a qualidade de vida dos cidadãos e a equidade na distribuição da riqueza, eu acho que estaremos a criar um tampão para qualquer que seja o interesse nacional ou externo em desestabilizar o país.
Se nós nos organizarmos no sentido de termos melhores consensos nacionais, em que todos nós sintamos que vale a pena explorar os recursos, que todos nós sintamos que na última da hora eu tenho uma boa escola, tenho um bom hospital, tenho boas estradas, tenho tudo aquilo que permita que eu me sinta satisfeito com o Estado, eu acho que não há espaço nenhum para uma instabilidade.
Por seu turno, o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que sente a falta de inclusão nesta questão da exploração e gestão dos recursos naturais.
A riqueza deste país deve beneficiar a todos os moçambicanos sem discriminação. Isso não é pedir demais. Até que nem é pedir, é um direito. Nós todos, como moçambicanos, devemos ter igualdade de oportunidade de acesso à riqueza do país. E a renda deve ser distribuída com equidade. Isso é que é uma boa governação.
Na opinião de analistas, em muitos casos, as comunidades locais têm sido marginalizadas no processo de exploração dos recursos naturais.
Tem que proteger muito essa questão da responsabilidade social nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dá-se primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América, Angola, onde um ativista preso e condenado a 45 dias de prisão, já agora já em liberdade, denunciou à Voz da América a morte de 3 reclusos na cadeia de Kalomboloka por má nutrição. Koko Mokuta, com mais pormenores.
Várias têm sido denúncias vindas do interior das prisões sobre tortura, fomes e mortes. Desta vez, a denúncia vem da cadeia de Kalomboloka, 90 quilômetros da cidade de Luanda. Os reclusos perderam a vida por má nutrição, tal como nos diz António Mabiala, preso do grupo dos 7, solto na última semana.
E é uma totalidade no bloco B de 375 doentes reclusos que não têm tratamento, porque lá no estabelecimento prisional não tem o posto médico, não tem medicamento e a ambulância se encontra variada. Não tem como transferir os doentes para o Hospital de São Paulo.
Segundo Mabiala, as vítimas tinham em vida 22, 24 e 25 anos de idade. Falta de medicamento e uma assistência médica condigna leva os reclusos a um estado bastante débil.
Quantos deles morreram?
Quando estava lá, eram 3. Eram jovens, muito debilitado mesmo, muito debilitado. O outro estava muito fininho, o outro que aparecia inflamado, porque a anemia, quando já a malnutrição passa, começa já a inflamar e fica muito amarelado. Dois estavam inflamados, outros estavam muito fininhos.
Você acompanhou de que momento até que momento?
Eu acompanhei quando retiraram os corpos das cavernas, quando vinha uma ambulância da Polícia Civil dos Bombeiros, não era a ambulância do Serviço de Pessoa, era dos bombeiros que vinham, puseram os corpos e bombeiros.
Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, promete pronunciar-se a qualquer momento. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Obrigado, Koke Mokuta. Moçambique vai retirar o pedido de extensão de visto de visita de 30 dias para 90 dias em passaportes normais para a África do Sul. Tinha sido recomendado em 2015 pelos presidentes moçambicano Filipe Nyusi e pelo seu homólogo sul-africano Jacob Zuma. Simeão Ponguano, com mais detalhes.
É que os sul-africanos dizem que o visto de 90 dias de visita vai ser aplicado para um ano inteiro, sendo que a renovação carece de pedido prescrito ao Ministério dos Assuntos Internos, ou Home Affairs. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Paulino Macaring, diz que a interpretação dos sul-africanos tem desvantagem para moçambicanos.
Eu creio que os moçambicanos não estavam a exigir para se prejudicarem daquilo que beneficiam agora, mas pelo contrário, acho que havia uma interpretação um pouco superior. superficial.
O embaixador de Moçambique na África do Sul, Paulino Macaring, admite que os técnicos da diplomacia moçambicana vão ter que aconselhar o chefe de Estado e para Moçambique abdicar-se da aplicação da pretendida extensão de vistos com a África do Sul.
O quadro atual é melhor, porque neste momento pode entrar na África do Sul, desde que não exceda os 30 dias, nem que atravesse e volte no mês seguinte. Basta não exceder, pode ao longo do ano vir quantas vezes quiser.
Em outubro de 2015, os presidentes Filipe Nyusi e Jacob Zuma tomaram a decisão política de extensão de vistos e deixaram o assunto com os técnicos para trabalharem nos aspectos burocrático-operacionais. Os moçambicanos fizeram a sua parte e comunicaram aos sul-africanos que tudo estava a postos para a aplicação efetiva da decisão política dos dois chefes de Estado. O Serviço Nacional da Migração de Moçambique até chegou a anunciar em abril último, através de comunicado de imprensa, a entrada em vigor da extensão de visto de 30 para 90 dias. Os moçambicanos na África do Sul saudaram com alegria a medida. Mas para os sul-africanos, 90 dias de visita em passaporte normais são válidos para um ano. Moçambique e África do Sul assinaram o acordo de isenção de vistos em passaportes normais em 2005 para facilitar a circulação de pessoas e bens entre os dois países. Cada visita tem a duração máxima de 30 dias. Mas muitos moçambicanos usam o visto de turismo de 30 dias e para exercerem atividades laborais, violando a lei da migração e do trabalho da África do Sul, punível com 21 mil randos para cada pessoa apanhada numa empresa a trabalhar ilegalmente. Segundo dados do Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos, os moçambicanos são a terceira maior comunidade estrangeira na África do Sul, depois dos baçudos e dos zimbabuianos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
As investigações em torno das alegadas ingerências russas nas eleições americanas continuam a ocupar lugar de destaque esta semana, depois das notícias de que o presidente Donald Trump está a ser investigado não por conluio com Moscovo, mas sim por potencial obstrução legal. No início do mês, o antigo diretor do FBI, James Comey, garantiu que, pelo menos até ser demitido em maio, o presidente Trump não estava a ser investigado no caso das ingerências russas. Trump não está sob investigação de contra-espionagem. Até agora, não há provas de que Trump estivesse ligado pessoalmente à espionagem cibernética russa, mas o investigador especial Robert Mueller terá alargado a investigação do Departamento de Justiça para examinar possível obstrução legal. Comey declarou que o presidente lhe pediu que abandonasse uma parte da investigação antes de demiti-lo. Ele estava a pedir-me algo e recusei-me a dar-lhe. O próprio presidente disse que fui demitido por causa da investigação à Rússia. A equipa legal de Trump continua a negar que o presidente esteja sob investigação, apontando para o testemunho de Comey há duas semanas.
O presidente não estava sob investigação.
O presidente não estava sob investigação no caso de ingerência russa. Mas, num recente tweet, o próprio presidente disse: "Estou a ser investigado por ter demitido o diretor do FBI." Disse ainda que as investigações eram uma caça às bruxas.
O presidente quer tirar Bob Mueller.
O presidente quer acabar com Bob Mueller. O seu advogado quer afastá-lo e perguntamos porquê. Penso que a resposta é que eles querem criar os alicerces para desacreditar aquilo que Mueller descobrir. Estão empenhados numa política de terra queimada para tentar desacreditar o procurador. Os apoiantes do presidente dizem que Trump tem boas razões para estar exasperado.
Trump sits there and says, "Let me get this straight. I know I didn't do anything with the Russians."
Penso que ele está furioso. Penso que Trump diz para consigo próprio: "Sei que não fiz nada com os russos." Comey disse por três vezes que não tem nada a ver com os russos. Ninguém no Congresso tem provas de que tenha algo a ver com os russos. E agora arranjam um investigador independente que vai criar confusão, no mínimo por um ano. Apenas Mueller sabe qual a orientação que quer imprimir à investigação à Rússia. E ele não falará publicamente antes do termo da investigação, que pode prolongar-se por mais de um ano. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Esta semana, o Uganda recebe o secretário-geral das Nações Unidas, que vai participar na Conferência de Solidariedade com os Refugiados. na próxima quinta-feira e durante a qual aquele país espera obter 8 mil milhões de dólares para programas específicos nos próximos 4 anos. Nosso Miguel tem mais pormenores.
Uganda acolhe refugiados de pelo menos 5 países africanos. Cerca de 1 milhão são do Sudão do Sul e entraram no ano passado, e a mais já entrarem. O fluxo representa um desafio para a Uganda, que é o segundo país do mundo com mais refugiados depois da Turquia. O Programa Mundial da Alimentação foi forçado a reduzir as rações em maio. As agências humanitárias davam também apoio financeiro.
Sometimes we miss the cooking oil. We get only food and the beans. There is no cooking oil.
No refúgio, Araba Candiru conta que por vezes não há óleo de cozinha. Conseguem feijão, mas sem óleo. Noutras vezes, dão farinha de milho. As reservas estão no maior aperto.
We have been forced to reduce the distribution for the month of May.
El Khedir Dalum, representante do Programa Mundial de Alimentação, conta que foram forçados a reduzir a distribuição em maio em 50%, o que foi condicionado pela existência de bens alimentares, e para os meses de junho, julho e agosto, há esforços para estabilizar a distribuição.
July and August, we have stable pipeline.
Os serviços de saúde do Uganda estão também em dificuldades. O número de doentes que precisa de assistência triplicou no norte do Uganda. O Fundo das Nações Unidas para a População diz que alocou para este ano 1 milhão de dólares.
That is of course not enough. We need at least a triple or four times as much.
Alan Sibenlayer, representante desta organização, diz que tal não é suficiente, é necessário 3 ou 4 vezes mais, e é apenas para a saúde reprodutiva, a saúde materna e serviços de violência baseada no género. Uganda é popular pela abordagem progressiva para os refugiados. Não há no país acampamentos. Os refugiados movimentam-se livremente e podem trabalhar. Mas a entrada massiva de cidadãos do Sudão do Sul complica o dia-a-dia nas comunidades de acolhimento.
A district that was supposed to host 300,000 people is now hosting 600,000-700,000 people.
O ministro de Estado para os Refugiados, Musa Ekweru, diz que um distrito que deveria ter 300 mil pessoas acaba tendo 600 a 700 mil pessoas que disputam as árvores nas quais tiram a lenha, disputam medicamentos e estradas. Há muita pressão que precisa de apoio internacional. E há mais refugiados a chegarem ao país. O governo diz que Uganda não irá bloquear a entrada de necessitados, mas sozinho não poderá solucionar tudo. Esse é o objetivo da conferência que inicia esta semana.
Obrigado, Amâncio Miguel. Um novo relatório indica que um número muito superior de pessoas do que anteriormente se pensava encontram-se na situação de refugiados ou deslocados internamente a nível mundial. Isso devido à guerra, violência e perseguição. Paulo Oliveira.
O relatório da Agência de Refugiados da ONU indica que um número sem precedente de 65 milhões e 600 mil pessoas foram deslocadas nos finais de 2016, um aumento de 300 mil relativamente ao ano anterior. A Agência dos Refugiados salienta que uma em cada 113 pessoas no planeta se encontrava no ano passado na situação de refugiado ou forçada a deslocar dentro do seu próprio país. Dos 65 milhões e 600 mil pessoas deslocadas no ano passado, o relatório indica que 10 milhões e 300 mil eram novos deslocados, com o Acnur a sublinhar que uma pessoa foi deslocada em cada 3 segundos. Os dados indicam que a Síria tinha o maior número de deslocados, com 12 milhões de internamente deslocados ou de refugiados em países vizinhos e no estrangeiro. O Afeganistão e o Iraque ocupavam o segundo e terceiro lugar de pessoas que foram deslocadas pela força. Mas o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, destacou que o Sudão do Sul era o local com o maior número de aumento de refugiados e de deslocados do mundo.
The report, which records statistics at the end of 2016,
o relatório indicava que no final de 2016, 1 milhão e 600 mil refugiados do Sudão do Sul encontrava-se nos países vizinhos e quase 2 milhões eram deslocados internos, referiu Grandi. O relatório destaca que a maioria dos refugiados, 84% que estavam em países em desenvolvimento, eram crianças. Embora a crise de refugiados se encontre largamente centrada em países pobres, o relatório sustenta que a maioria de 2 milhões e 800 mil pedidos de asilo feitos em 2016 se encontravam em países ricos. O Acnur indica que o país que mais recebeu os novos pedidos de asilo foi a Alemanha, com mais de 722 mil registados no ano passado. Os Estados Unidos estavam no segundo lugar com 262 mil novos pedidos de asilo.
Obrigado, Paulo Oliveira. Passagem agora aqui na Voz da América aos Camarões, país que deteve 30 dos seus próprios soldados que combatem o Boko Haram no norte. O ministro da Defesa diz que os militares abandonaram as suas posições em protesto pelo não pagamento e pelas péssimas condições de trabalho. O Amâncio Miguel, de novo, com mais pormenores.
Oficiais do exército camaronês dizem que o incidente aconteceu no início deste mês. Dezenas de militares ergueram barricadas junto da fronteira com a Nigéria e pediram mudança imediata. Os soldados faziam parte da força multinacional que combate o Boko Haram desde 2015. O coronel Didier Bajek, porta-voz do exército camaronês, diz que o protesto era inaceitável. Até agora, 30 soldados que fizeram parte do mesmo foram detidos.
Cito, alerté le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, donne des instructions fermes.
O coronel explicou que o ministro da Defesa deu instruções para a detenção dos militares para que isso seja esquecido. O coronel não percebe o que terá acontecido para os militares decidirem abandonar o compromisso de defender o país. Está em curso uma investigação para se apurar as verdadeiras causas. Os soldados poderão ser condenados por revolta segundo as regras militares. Os que não aderiram à greve disseram à Voz da América que os soldados estavam zangados por não receber o mesmo subsídio que os seus colegas que estão na Força da Paz das Nações Unidas, que recebem um bônus adicional de $500. O governo camaronês diz, por outro lado, que os militares que combatem o Boko Haram não fazem parte da missão de paz das Nações Unidas, daí que não tenham direito a tal subsídio. As forças que combatem o Boko Haram são regionais e foram criadas pela Comissão da Bacia do Lago Tchade. A missão é liderada pela Nigéria e inclui militares do Níger, Tchade e Benin, isto além dos Camarões.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E de seguida, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva só há um local onde começar, na Rússia, onde está a decorrer a Taça das Confederações. É o mini campeonato do mundo. Estão lá os campeões dos continentes, mais a Rússia, país anfitrião, e o campeão mundial, a Alemanha. E a Alemanha esteve hoje em jogo, num jogo que foi mais difícil do que previa. Bateu a Austrália por 3-2 e nesse jogo a Alemanha marcou primeiro, deixou-se empatar, depois esteve a ganhar por 3-1. Os australianos reduziram e a coisa esteve apertada, mas a Alemanha acaba por sair vencedora. A Alemanha está neste torneio, há que dizer, sem os seus principais jogadores, aqueles que levaram o país a ser campeão do mundo. Ficaram a descansar. O treinador Joachim Löw decidiu trazer uma equipa secundária para fazer rodar novos jogadores e ver quem é bom e quem não há. Portanto, na Taça das Confederações, hoje, a Alemanha bateu a Austrália por 3-2. Esse foi um jogo do Grupo B, onde ontem o Chile bateu o campeão africano, os Camarões, por 2-0, num jogo marcado por alguma controvérsia em redor do vídeo-árbitro. Golo anulado a Arturo Vidal a terminar a primeira parte. Demorou mais de um minuto a decisão vir dos homens que veem os vídeos, filmados de vários ângulos, e depois da decisão dar fora de jogo, já não se recomeçou o mesmo, foi-se para o intervalo. Este fora de jogo talvez o mais controverso, porque Vargas parece estar milímetros fora de jogo e nem todos concordam. Para além disso, quando o princípio do vídeo-árbitro foi aprovado, só deveria ser usado quando houvesse uma decisão claramente errada. Parece que nos jogos até agora, quase tudo vai ao vídeo-árbitro. Controvérsia também no uso do vídeo-árbitro no jogo em que Portugal e México empataram a 2 golos. Fernando Santos, treinador de Portugal, disse que o sistema está a gerar confusão. Isso foi um jogo do Grupo A em que o empate de Portugal e México deixa a Rússia isolada no topo do grupo com 3 pontos depois de bater a Nova Zelândia por 2-0. Na quarta-feira, Portugal defronta a Rússia. E Portugal tem que pensar em ganhar, mas historicamente isso parece não ser possível. Portugal nunca venceu na casa da Rússia e nunca sequer marcou qualquer golo em 4 jogos disputados na Rússia. É, mas há sempre uma primeira vez. Pode ser que seja quarta-feira.
Cá caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp é o número mais 1-908-652-4584. 14h37 aqui em Washington. Lá fora, são nublado, temperatura de 30 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, regressado de férias. A assistência técnica é do Wagner Robert. Temas do dia: em Paris, uma viatura embateu contra uma carrinha da polícia. 5 bombistas suicidas mataram 12 pessoas. 19 de junho de 2017, segunda-feira, estaremos com o Trabalho de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos admitiu recentemente em Luanda que as autoridades angolanas estudam a possibilidade de reequacionar a cooperação judiciária com Portugal, mostrando-se estupefacto por o Ministério Público português ter avançado para a fase de instrução do processo que envolve o vice-presidente da República, Manuel Vicente, sem esperar pela resposta de Angola. A decisão do Departamento Central de Instrução Criminal de enviar os autos para a instrução surgiu numa altura em que, após o pedido do Ministério Público português para notificar Manuel Vicente, O Procurador-Geral de Angola decidiu pedir um parecer ao Tribunal Constitucional angolano sobre o assunto, o que atrasou a diligência. No processo Operação FIS, o vice-presidente da República de Angola e ex-presidente da Sonangol é suspeito de ter corrompido Orlando Figueira quando este era procurador no Departamento Central de Instrução Criminal, o departamento que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, designadamente de natureza económica. O ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, afirmou que as autoridades angolanas estavam já a trabalhar no sentido de responder às cartas rogatórias enviadas pelas autoridades portuguesas, solicitando alguns procedimentos.
Esses procedimentos estão a ser tratados, seja pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou um parecer ao Tribunal Constitucional, e, em virtude disso, o processo está a ser tratado e preparado para este efeito. Ora, o Ministério Público Português, ao decidir enviar a acusação para a instrução, fê-lo porque entendeu que todas as diligências solicitadas por esta carta rogatória eram ineficazes. Bom, nós temos um acordo neste sentido, de auxílio mútuo, e entendemos que todos os procedimentos devem ser seguidos nos termos deste acordo.
Enquanto em Angola trabalha-se para dar resposta adequada à solicitação feita pelas autoridades judiciárias portuguesas, o ministro Rui Mangueira disse que as autoridades portuguesas deram um passo no sentido de ignorar o acordo de auxílio mútuo estabelecido entre Portugal e Angola.
Eu fico estupefacto e até incrédulo na medida em que são situações que demonstram um certo desrespeito pelas nossas autoridades judiciárias e, em especial, ao Tribunal Constitucional da República de Angola. E esta situação, obviamente, ao ser verdade, por aquilo que nos foi dado a conhecer, é uma questão que assume uma gravidade muito grande e vai nos levar, certamente, a fazermos uma avaliação e uma apreciação de todo o trabalho que deve ser feito nos termos deste acordo. Todas as solicitações feitas nos termos da carta rogatória terão uma resposta a seu tempo, na medida em que a Procuradoria-Geral da República solicitou este parecer ao Tribunal Constitucional. E nós vamos então esperar que o Tribunal Constitucional dê esta resposta em tempo adequado. A questão solicitada foi justamente na carta rogatória que se refere então às informações relativas à condição do Sr. Engenheiro Manuel Vicente.
E a condição do atual vice-presidente da República de Angola continua nesta perspectiva com um futuro indefinido. O secretário da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Afoia, considera que o Ministério Público Português está apenas a exercer o seu poder judicial no âmbito da separação de poderes.
Em relação a essa questão, eu acho que as autoridades angolanas estão a agir de forma infantil, na medida em que o Estado português é um Estado democrático, onde a separação de poderes entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial é efetiva. O executivo lá, o governo português, não se intromete nos assuntos do poder judiciário. E, ao contrário do que acontece aqui, onde o poder legislativo e mesmo o poder, neste caso, judiciário, é tutelado pelo poder executivo, e eles estão a pensar que todos os países isso funciona assim. Daí, de forma estúpida, diria mesmo eu, agirem da forma que estão a agir. E isso, esse comportamento, envergonha o país, envergonha todos nós, os angolanos. Os angolanos, de bom senso, deviam indignar-se por esta postura do governo angolano. Portanto, Mas também as nossas autoridades esqueceram-se que no passado eles fizeram isso, porque quando acham que o Manuel Vicente, sendo presidente, vice-presidente da República, não podia ser julgado pelas autoridades, não podia ser investigado pelas autoridades judiciárias portuguesas, devia ser cá no país, eu gostaria de recuar um pouco a fita para dizer que o Rafael Marques, o jornalista Rafael Marques, no passado muito recente, fez denúncias sobre os esquemas de corrupção de Manuel Vicente e remeteu-os à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República arquivou o processo. Não disse nem mais nem menos. O Rafael Marques tentou por muitas formas, pressionou. Pura e simplesmente o processo foi arquivado. Ora, e o Manuel Vicente, quando começou a roubar os nossos dinheiros, não os escondeu só aqui. Tirou esse dinheiro, foi escondê-lo lá fora, com maior incidência em Portugal. Ora, o Estado português tem leis. Ele violou as leis do Estado português. É óbvio que o Estado português acione os mecanismos jurídicos como os acionou, no sentido de sancionar quem assim prevaricou. Mas até versão contrária...
Mas Joaquim, não foi o facto de transferir algum dinheiro para fora do país pressupõe algum crime ou se calhar um outro caso em que esteja implicado Manuel Vicente?
Bom, segundo os relatos que vêm de Portugal, parece que ele tentou, violou algumas normas que regem o direito português com a transferência desse dinheiro, não só com a transferência do dinheiro, assim como o prédio que ele, as casas que ele comprou lá, enfim. Portanto, mas qualquer das formas, sendo crime ou não, eu acho que ele não deve fugir. Ele deve ir lá para poder esclarecer esta situação. Eu, apesar da Constituição achar que ele devia ser julgado aqui, de facto, como cidadão angolano, se tivéssemos tribunais independentes, eu acho que esse processo devia ser avocado para ser julgado aqui. Mas eles próprios criaram esse precedente, porque no passado, não sei se o seu jornalista se recorda, no passado muito recente, foi o regime que organizou, através do general Copelipa e outros generais, foram, processaram o Rafael Marques em Portugal, o caso do livro Diamantes de Sangue. Inclusive me recordo quando inventaram, fabricaram um suposto rei das lundas que eles levaram lá. Fizeram isto, mas perderam lá o processo. E a Constituição, no seu artigo 75º, sobre a aplicação da lei criminal, diz no ponto 5 o seguinte: ninguém deve ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo facto. Ora, eles intentaram uma ação judicial em Portugal que julgou Rafael, e o Ministério Público depois e o Tribunal chegou à conclusão que o Rafael não tinha culpa, foi absolvido. Mas, não satisfeitos, transferiram o mesmo caso, intentaram outra ação judicial aqui, que condenou o Rafael Marques. Eles que fizeram isto.
Entretanto, o Parlamento angolano prepara-se para aprovar na próxima semana a proposta de lei sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República. Uma proposta que visa garantir regalias especiais e proteger José Eduardo dos Santos, Manuel Vicente e a família do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Para o político Joaquim da Foia, esta proposta de lei pode ser considerada como sendo legítima, mas já não concorda com a inclusão do vice-presidente da República.
Não, vamos por parte. Em relação ao estatuto dos antigos presidentes da República, é constitucional. O artigo 133 da Constituição consagra no seu ponto 1 o seguinte: os antigos presidentes da República gozam das imunidades previstas na Constituição para os membros do Conselho da República. E o ponto 2 diz o seguinte: no interesse nacional de dignificação da função presidencial, os antigos presidentes da República tenham os seguintes direitos: a linha A, residência oficial; a linha B, escolta pessoal; a linha C, viatura protocolar; a linha D, pessoal de apoio administrativo; e a linha E, outros previstos por lei. Quando digo outros previstos por lei, como diz a Constituição, é essa lei que vai ser aprovada. Eu entendo que, independentemente de quem esteja no poder, quem assumiu essa função deve ser dignificado. Devemos preservar a sua imagem. Também essa questão está ressalvada na Constituição. Quem está envolvido em casos de suborno e outros crimes não pode beneficiar desse estatuto. Ora bem, o estatuto pode ser aprovado, mas se amanhã houver uma ação judicial, por exemplo, contra o engenheiro José Eduardo Santos, se amanhã o Poder Judiciário ou os tribunais entenderem que José Eduardo Santos, no desempenho das suas funções, violou esta ou aquela norma, cometeu este ou aquele crime, eu acho que esse estatuto poderá ser retirado, sem problema nenhum. Portanto, eu acho que essa lei deve ser aprovada para preservar a imagem do próprio chefe, dos ex-chefes do Estado, independentemente de quem esteja no poder, seja o presidente Samakuva amanhã, seja o presidente José Eduardo Santos amanhã, enfim. Agora, em relação ao vice-presidente, não, é inconstitucional. Porque não há nenhuma cláusula, nenhum artigo, nenhuma linha, nenhum ponto na Constituição que consagra que deve-se aprovar um estatuto especial para o ex-vice-presidente. O MPLA, ao tentar fazer isto, está a querer proteger o Manuel Vicente dos escândalos em que ele está envolvido. Isso não. A sociedade deve estar atenta, os partidos políticos devem estar atentos, a sociedade civil, no seu todo, deve estar atenta no sentido de se impedir isto.
O jurista Fernando Monteiro Cauêué lamenta o facto do Ministério Público angolano não estar a colaborar com as instâncias judiciais portuguesas. Por outro lado, não percebe porque é que tem que ser o Ministro da Justiça a responder publicamente.
Sei que o Ministério Público de Portugal enviou uma carta rogatória. O que é a carta rogatória? É o pedido feito aos órgãos judiciais de outro país para que este colabore na prática de um determinado ato processual. A sua admissibilidade e o cumprimento dessas cartas devem obedecer às regras estabelecidas nas convenções internacionais, o que Portugal tem uma convenção com o governo angolano. Nesse caso, o Ministério Público angolano não tem estado a colaborar, porque as autoridades portuguesas, as autoridades judiciais, refiro-me, autoridades judiciais portuguesas, endereçaram carta rogatória e não carta precatória. Carta precatória é aquela em que os processos deviam ocorrer nos seus próprios países, mas a serem acompanhados por autoridades de diferentes países. O que ocorreu é que as autoridades judiciais portuguesas querem que o cidadão Manuel Vicente vá prestar declarações, porque os factos estão mais que evidentes. As empresas de que Manuel Vicente investiu de forma ilícita estão ali, não é preciso procurar. Por isso, o senhor Manuel Vicente devia responder. mas obedecendo o princípio tanto do contraditório como o princípio de igualdade, devia ser o cidadão Manuel Vicente a responder e não implicar, porque ultimamente houve-se um pouquinho nos corredores angolanos, ou seja, nas lides políticas angolanas, a responderem às acusações que pesam sobre o Manuel Vicente. Não é um ministro, não cabe ao ministro da Justiça fazer de contas que as relações, ou seja, a corrupção, o roubo, o saque do erário público que o senhor Manuel Vicente efetuou na Sonangol, nas vestes de presidente do Conselho de Administração, a ser interrogado ou a ser questionado, isso vincula o povo angolano. É negativo. O povo angolano não tem nada a ver com isso. Simplesmente o povo angolano tem o prejuízo, porque os milhões e milhões, ou bilhões e bilhões que o senhor Manuel Vicente extraviou e transferiu para bancos exteriores, esses estão a dar um prejuízo enorme na vida do cidadão.
Mas, no caso, o Ministro da Justiça manifesta o seu descontentamento pelo facto do Ministério Público português não ter aguardado por um pronunciamento das autoridades angolanas. Acha que este ponto de vista do Ministro tem justificação legal?
Não tem qualquer justificação legal, porque em nada macula as relações entre as duas, ou seja, entre os dois Estados, angolano e português. Não tem nada que pode macular, porque o que está em causa é a corrupção, é o branqueamento de capitais, é a falsificação de documentos, quando o senhor Manuel Vicente fabricou empresas que cresceram de dia para noite e a fazer uma expansão enorme. Então, num país sério, tem que se questionar de qual é a proveniência desses dinheiros. São dinheiros provenientes de lavagem de capitais.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com a voz de Moçambique. Vamos ficar com Tude Mondlane, Skin Deep.
Yeah.
Foi a cantora moçambicana Chude Momlan em Skin Deep, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 19 de junho de 2017. Um carro colidiu com uma carrinha da polícia antes de incendiar nos Campos Elíseos, em Paris, nesta segunda-feira. O atacante morreu no local e é a única vítima do incidente. Em declarações aos jornalistas, o ministro do Interior, Gerard Colombo, revelou que o acidente foi uma tentativa de atentado no coração da capital francesa. O Departamento Antiterrorista abriu uma investigação e fontes citadas pela imprensa afirmam que o condutor estava armado. Na Nigéria, 5 mulheres bombistas suicidas mataram ontem 12 pessoas e feriram 11 no estado de Borno, a base dos islamitas do Boko Haram. Não houve reivindicação imediata do ataque, segundo reporta a agência Reuters. O uso de mulheres bombistas é uma tática de Boko Haram que nos últimos anos tem desestabilizado o estado de Borno, onde aquela organização terrorista tenciona criar um califado. A primeira bombista detonou explosivos junto a uma mesquita e as restantes perto de residências. Todos os ataques foram em Kofa, a 8 km da cidade de Maiduguri, a capital de Borno. Homens armados mataram ontem 4 pessoas numa estância turística de luxo dos arredores de Bamako, a capital do Mali. Um dos mortos, em L'Acampement Kangaba, é um militar português ao serviço da missão de formação da União Europeia, segundo foi confirmado pelas autoridades. As forças do Mali disseram que mataram 5 dos militantes envolvidos no ataque àquela estância turística, no local frequentado por estrangeiros ocidentais. As forças de segurança salvaram pelo menos 36 pessoas. Os clientes do Kangaba incluem homens da missão militar francesa, das Nações Unidas e da União Europeia. O ataque não foi imediatamente reivindicado por nenhum grupo. Um tribunal militar somali condenou um soldado governamental à morte, acusado de ter assassinado o ministro somali das Obras Públicas e da Reconstrução. O ministro Abbas Shiraji era membro mais novo do governo, com apenas 31 anos de idade. Abbas Shiraji foi abatido a tiro a 3 de maio passado. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que o antigo procurador-geral do presidente George W. Bush, o diretor do FBI e outras autoridades não podem ser julgados pelo tratamento dado aos detidos essencialmente muçulmanos detidos em Nova Iorque após os ataques de 11 de setembro de 2001. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em depoimento no Congresso, o secretário da Defesa norte-americano Jim Mattis afirmou que os programas de mísseis e nuclear eram a ameaça mais urgente e perigosa para a paz e segurança. Mas a contínua procura de armas nucleares e de meios para as transportar tem aumentado em ritmo e intensidade. A declaração ocorreu na sequência de mais uma série de lançamentos de mísseis pelo regime autoritário Kim Jong-un. A semana passada, a Coreia do Norte disparou o que parece ter sido vários mísseis terra-mar para a costa leste, segundo o sector militar da Coreia do Sul. Foi a última das 7 experiências com mísseis manifestamente ilegal ao perigo da lei internacional e não diminuiu apesar da censura e das sanções das Nações Unidas. No início deste mês, o Conselho de Segurança da ONU ampliou as sanções contra a Coreia do Norte após os testes com mísseis, aprovando a primeira resolução acordada pelos Estados Unidos e a China desde que o presidente Donald Trump tomou posse. Os Estados Unidos estão determinados a fazer frente à ameaça colocada pela Coreia do Norte e na defesa dos aliados na região. Como o secretário Mattis deixou claro em Singapura, o nosso compromisso para a defesa da República da Coreia e o Japão, para incluir a instalação de nossas capacidades mais avançadas, é inabalável. Mas, em resposta à promessa de Pyongyang em desenvolver um míssil balístico intercontinental para transporte nuclear, os Estados Unidos vão adotar mais medidas para proteger o território nacional, como foi demonstrado pelo recente teste balístico. Como afirmou o secretário Mattis, qualquer ataque contra os Estados Unidos ou os seus aliados será derrotado e qualquer uso de armas nucleares irá ser confrontado com resposta eficaz e esmagadora. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 19 de junho de 2017,
chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.